Economicamente Falando, com Jair Casquel Júnior.
O podcast de hoje está relacionado às possíveis consequências da elevação da taxa Selic em termos de investimento e de consumo. Selic é a sigla para Serviço Especial de Liquidação e Custódia de Títulos Federais, e a taxa Selic é a taxa de referência para o mercado financeiro brasileiro, mais ou menos semelhante à taxa LIBOR da Inglaterra e à Prime Rate dos Estados Unidos. É a taxa de referência para indicar os juros de mercado de curto prazo, sendo usada, por exemplo, para nortear a precificação dos títulos públicos e também a remuneração da caderneta de poupança, mas com pouca interferência no nível de investimentos. Mas por que a taxa Selic pode variar? A taxa Selic está no grupo de instrumentos de política monetária utilizados para estimular ou conter o consumo, controlar o processo inflacionário e até mesmo facilitar ou frear o crescimento econômico, já que indica os níveis mínimos do custo do dinheiro para o mercado. E nesse sentido, as suas variações podem ser interpretadas tanto como consequência de uma determinada conjuntura, quanto da indicação da posição da autoridade monetária em termos de metas de curto prazo. A sua elevação indica, entre outras coisas, que os preços estão subindo, ou seja, que a inflação está aumentando, e que são necessárias medidas para controlar esse processo, o que vai desde a importação de produtos que estão encarecendo até mesmo ao tabelamento de preços. Os preços sobem por diversos motivos, incluindo-se mercado interno aquecido, mercado externo aquecido e desvalorização cambial, entre outras causas. E a elevação da taxa Selic faz parte do conjunto de medidas adotadas para conter esse processo. Então, via de regra, o que se espera que aconteça quando a taxa Selic se eleva? Uma das expectativas das consequências da elevação da taxa Selic é o freio ou pelo menos um certo controle do processo inflacionário, já que uma taxa mais alta significa dinheiro mais caro, e dinheiro mais caro pode desestimular uma parte das compras de varejo, levando à necessidade de redução dos preços do comércio, por exemplo, e com isso, a busca de redução de preços de toda a cadeia de suprimentos da economia. Além disso, também pode levar as empresas à redução de estoques para fazer frente aos seus compromissos financeiros, já que dinheiro mais caro pode significar custos mais elevados de manutenção de estoques. É importante que se lembre que o crédito mais caro interfere nas vendas finais, porque grande parte do consumo de móveis, eletrodomésticos, veículos e serviços de valor mais elevado, por exemplo, é feita por meio do uso de crédito, e juros mais altos levam a prestações mais altas, o que pode excluir uma parte dos compradores do mercado no curto prazo. Além disso, juros mais altos melhoram a remuneração de aplicações financeiras de renda fixa, tais como caderneta de poupança. E isso pode levar uma parte do mercado a adiar o consumo à vista para aproveitar uma melhor remuneração de seu dinheiro, deixando para voltar ao mercado quando a taxa cair, ou quando efetivamente precisar fazer algum tipo de aquisição de valor mais elevado. Com isso, freia-se uma parte do mercado, gerando queda na demanda, e quando as vendas caem, os descontos aumentam, melhorando os indicadores das taxas de inflação. Porém, vale lembrar que dinheiro mais caro também encarece a rolagem da dívida pública, ou seja, gera custos mais altos para o governo, em termos de pagamento de juros. Em suma, a taxa Selic se eleva como alternativa para conter processos inflacionários, evitando a perda de poder aquisitivo das pessoas, mas, por outro lado, reduz a capacidade de realização de obras e prestação de serviços por parte do governo por conta do aumento dos pagamentos de juros da dívida pública. Afinal, deve-se lembrar que em economia, nunca se pode pensar em medidas de maneira isolada. Temos que pensar de maneira sistêmica e holística. Até a próxima.
Acompanhe mais notícias em contábeis.com.br.